Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Ai, que alegria. Ai, que coisa boa. É tão bom esse nosso encontro aqui através das ondas abençoadas da Novo Tempo. Você tá bem? Muito obrigada, viu, por você abrir o seu coração para receber a nossa programação, esse nosso encontro, esse nosso espaço buscando saúde, né? Eu tô buscando saúde, sei que você também está buscando saúde e a gente aprende sempre aqui com os nossos parceiros, os nossos convidados e a gente vai construindo essa vida longa, com qualidade, cheia de saúde já a partir de agora. Nós estamos ao vivo através do youtube.com/novotempo rádio e facebook.com/radioNT. Meu nome é Rose Andrade e chama sua família, seus amigos para acompanharem a nossa programação. O rádio tem ficado cada vez melhor, né, gente? Não é só ouvir, você pode assistir também, tá vendo? Legal? Guarda aí o nosso endereço, youtube.com/novotempo rádio. É esse endereço que você precisa acessar para acompanhar o canal oficial da Rádio Novo Tempo, youtube.com/novotempo rádio. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre frustração e desenvolvimento da criança. Será que tem alguma coisa a ver? Olha, quem que nunca aí, olha, já recebeu um não do pai? Pois é, ouvi um não do pai, não, o pai não ceder ali, né? Não, você não vai comer isso que você quer comer agora, nesse lugar. Às vezes a criança perder um jogo, ou talvez a criança precisar dividir brinquedo com outras crianças. Isso pode deixar o pequeno ali, né? O seu filhotinho um pouco desapontado, porque ele não quer fazer nada disso, não é? E na tentativa de acabar com aquela situação, aquela circunstância, até porque muitas dessas circunstâncias geram uma birra, não é? Tão grande, o pai e a mãe continuam cedendo. Melhor ceder porque a criança fica quietinha ali e tal. Mas como é que a gente ensina uma criança a lidar com essa frustração? No programa de hoje a gente vai conversar sobre o papel da frustração no desenvolvimento da criança. Será que é de tudo ruim? Será? É. E qual é o limite também, né? A gente vai buscar isso aí. Qual é a sua reação? Agora é minha dúvida. Quando uma criança próxima a você está frustrada por não ter a vontade atendida, qual é a sua reação? Quando você olha assim e a criança está chateada, está brava, está frustrada porque você não deu ou porque uma outra pessoa próxima, você não fez a vontade dela. Como é que você reage? Participa comigo, 12981510081. Eu fico te esperando. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar meus amigos. Raul, ai que bom você presencial, rapaz.
Hoje eu consegui. Ainda tô sem carro, mas hoje eu consegui.
Você veio fazer uma caminhada?
Não, eu consegui um carro.
Ah, então tá bom.
É que nos outros dias estava bem, não dava tempo de ouvir. O meu compromisso anterior estava terminando bem em cima da rádio. Tive que ficar lá. Senão eu vim a pé, eu já vim várias vezes a pé.
É verdade, dá pra poder vir, né? Que bom que você tá aqui, é melhor pessoalmente, né? Queria
muito bom.
Tanto que a Grazi e a Sandra pudessem estar com a gente ao vivo também, não é? Mas.
Né, queria.
Não é? Vai chegar o momento, quem sabe, não é? Eu sinto que em algum momento, quem sabe, Grazi Donato vai se mudar pra Jacareí. Sandra Barilli também.
Quem sabe, né?
O Raul.
Largar o paraíso lá da Sandra.
Olha,
é difícil,
só,
hein?
Né? Ai, é um paraíso lá, né? Também a chácara
Londrina
dela,
também,
né? A chácara dela lá. Muito bem. O Raul, me diga o seguinte. Você postou alguma coisa sobre fazer carne de jaca?
Pois é.
Foi em homenagem a algum programa que a gente fez? Que tem esse programa guardado.
Tem, né?
Também.
Tem carne de jaca, a gente já fez. É que um dia a gente tava caminhando manhã ali com meus filhos, daí a gente viu o pé de jaca lá, dando sopa, né? A gente falou, aí eu postei assim, esse aqui é meu galinheiro. Aí coloquei. Daí já colhemos uma jaca, colhemos outras frutas, colhemos uma jaca e já aproveitei para fazer uma receitinha e postar.
É, você postou lá, né? Então o pessoal pode dar uma conferida.
Pode.
Deixa então o contato e fala da sua mentoria.
Legal, meu Instagram é raul_espaçoviva, para quem quiser ver a receita lá. Mas eu ajudo pessoas a emagrecerem, né? De 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, definitiva, sem sofrimento, com muito prazer. Para saber mais, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão estratégica gratuita com o nosso time. A gente vai ver como a gente pode te ajudar e se você daí vai prosseguir ou não na mentoria.
Ei, muito bom! Grazi Donato, bom dia para você!
Bom Bom dia, Raul. Bom dia, Sandra. Hoje a equipe está completa.
Hoje está completíssima. Ô, Grazi, a gente estava dando uma olhada ali no seu Instagram. Você fez esses dias uma... como a gente pode trocar manteiga por combinações mais saudáveis, interessantes, né? E teve muita... Nossa, tiveram muitas... esse post seu teve muitas visualizações, não é mesmo?
Muitas, Rose, mais de 500 mil visualizações, e é legal, né? Como que as pessoas se interessam por essa vida mais saudável, só que muitas vezes não sabem como fazer. E esse post é um esclarecimento bem simples, assim, né? São receitinhas simples que dá para trocar aí a manteiga por alimentos naturais mesmo, assim, alimentos do dia a dia, manteiga, margarina, maionese, né, tudo isso por alimentos naturais que a gente compra na feira, enfim. Quem não viu ainda, né, Rose, dá pra correr lá, tá fixado esse post e ele foi um sucesso.
Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa seu contato e fala da sua mentoria.
Claro, Rose. Eu mentoro mulheres, eu ajudo mulheres que querem ter uma transformação física, mental e espiritual. Então, eu acredito que toda mudança ela tem que ser um conjunto, né? Não é só uma coisa, não é só comida, não é só exercício. A pessoa tem que mudar a forma de pensar, mudar a sua espiritualidade para então alcançar seu corpo aí de forma definitiva. E então, durante um ano, eu acompanho mulheres que querem aprender isso, desde cozinha, organização da cozinha e outras questões, autoestima, autocuidado, enfim. A gente vai conversando por um ano até que elas tenham aí os seus resultados. E graças a Deus, temos tido muitos resultados, Rose. Estou muito feliz.
Muito bom, né? Até isso tem a ver, né? A organização da cozinha. Olha que interessante, Grazi.
É a rotina mesmo, né? A rotina do dia a dia. A gente precisa ser amiga da nossa rotina, da cozinha, inclusive.
Muito bem, isso mesmo.
Quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, meu Instagram é @grazidonato. Espero você lá, se tiver alguma dúvida, me chama. Porque o ouvinte da rádio, como eu sempre falo, tem prioridade. Que os meus outros seguidores não ouçam.
Chama todos os seus seguidores para ouvirem a Rádio Novo Tempo.
Claro.
Valeu, Grazi. Deixa pra gente mais uma vez seu contato.
@GraziDonato no Instagram e no YouTube, Grazi Donato também. Grazi com Z, gente. Grazi Donato.
Ok, facinho achar a Grazi, o Raul e a Sandra também. Nossa psicóloga, Sandra Barilli. Você fez uma postagem sobre as consequências do abuso sexual na infância, não foi, Sandra? Bem-vinda.
Oi, querida. Obrigada. Que delícia, né, estar aqui com vocês, a gente conversar sobre questões tão, tão importantes. E sim, Rose, eu fiz uma postagem lá no Instagram, @SandraBarilliPsicóloga, né, sobre as consequências do trauma do abuso sexual na infância. E aí, Rose, hoje eu até gravei um material bem legal, porque quando eu era criança tinha uma música que chamava Meu Mundo e Nada Mais, acho que do Guilherme Arantes, que marcou porque eu tinha acho que 10 anos de idade. E aí ele fala, né, sobre o mundo dele que desabou e que ele não enxergava da mesma forma. E agora ele fez uma postagem falando que essa música surgiu em função de um trauma de abuso sexual na infância na sala de aula, de assistir um colega dele ser abusado sexualmente. Uhum. Então, essa questão aí das consequências que eu postei, Rose, é muito importante, porque muitas pessoas estão em estado de sofrimento na vida adulta e nem sabem que isto não tem a ver com ela, mas com comportamentos relacionados a traumas na infância.
Sim, ok. Então vale a pena o pessoal fazer ali, fazer uma visitinha ao Instagram da Sandra, Sandra Barilli. Diga pra gente qual é o seu Insta mais uma vez.
@SandraBarilliPsicóloga.
Ok, gente, facinho de achar a nossa Sandra também. E aí, você já me respondeu? Qual é a sua reação quando uma criança pertinho aí, próxima a você, demonstra estar frustrada porque não teve a vontade atendida? Como é que você reage? Me conta, enquanto a gente toca Ministério Vox, tu és, aí você responde aqui comigo, 12981510081, te espero.
Rádio Novo Tempo.
misericórdia. Deus que é onisciente, que está sempre presente. Ouve quando eu clamo e até quando reclamo. Nunca me desampara, nada te se compara. Tu és a minha cura, minha rocha segura. És o suficiente, nada mais me abala. Tu és Deus poderoso, Tu és maravilhoso. És primeiro e último, nada se compara a Ti. Quando caio, levanto, Ele consola meu pranto. Com Suas mãos me envolve e a paz me devolve. Ele é confiança, nele tenho esperança. Sempre estás comigo, Deus, Tu és meu amigo. Tu és a minha cura, minha rocha segura. És o suficiente, nada mais me abala. Tu és Deus poderoso, Tu és maravilhoso. És primeiro e último, nada se compara a Ti. Trevas,
paz da tempestade,
Ele é o caminho.
Ei, coisa boa, Ministério Vox, Tu és. Tá curtindo esse som, essa mensagem aqui na Rádio Novo Tempo? E a gente tá curtindo demais a sua participação por aqui com a gente. Estamos ao vivo através do youtube.com/Novo Tempo Rádio. A frustração e o desenvolvimento da criança. Qual é a sua reação? Qual é a sua reflexão sobre esse assunto? Quando uma criança perto aí, pertinho de você, ou próximo de você, demonstra estar chateada, frustrada, aborrecida, porque não teve a vontade atendida. Vamos ver algumas participações chegando aqui. A participação anônima. Bom dia, fã do programa. Amo cada dica, aprendendo muito. E a gente também aprendendo muito, pode ter certeza, viu? Ainda mais uma participação é a Neia de Candeias, da Bahia. Ela tem um filho de 14 anos, que é o Isaac dela ali, não é? Que é o Isaac, isso. E ela tem o bebezinho, o Nelson Bernardo, que vai fazer amanhã 9 meses. Aí ela diz que o Isaac, ela não teve dificuldade para ele entender quando tinha que dizer não. Não tinha dificuldade, ela explicava para ele, tava tudo certo. Já o bebezinho de 9 meses, ixi, já sabe que vai encontrar dificuldade aí, não é, amiga? Porque a reação dele tem sido diferente. Ele já tá engateando, aí quer mexer criança, né? Quer mexer em vários objetos. Quando diz não, ele já fica bravo, não fica? Ok, fica aqui com a gente para você aprender também, conhecermos esse assunto. E ela manda um abraço para Sandra, dizendo que a Sandra é top. A gente concorda. Bom, mais uma participação, hein? O Nildo tá mandando alô, ele tem 2 filhos e ele disse que não é muito de ceder, não. Deixa as crianças se frustrarem um pouco para ir aprendendo, que a gente não pode ter tudo na vida, né? Tudo que a gente quer. Depois conversa com eles sobre o assunto. É a técnica do Nildo. Um abraço, Nildo. Obrigada. Ô, Grazi, você?
Oi, Rose. A gente tem várias participações aqui já. Vamos começar com o João Carlos Aparecido. Ele fala assim: trabalho de cuidador de crianças em condições especiais e confesso que é difícil lidar com as frustrações deles. Então, vai aproveitar muito hoje o programa, hein, João? Acho que vai ajudar você aí no seu trabalho. A Sandra aqui manda beijos pro Paraná, Mato Grosso e Rondônia. Não sei por que ela tá mandando esses beijos aqui, mas mandou beijo pro Brasil inteiro.
Tá certo.
Eu acho que ela tá mandando beijo pra você, pra Sandra. Ah, não, a Sandra tá no Mato Grosso do Sul, né? Goiás?
A Sandra tá em Goiás.
Então, eu errei tudo. Então, é só pra você mesmo, Grazi.
É só pra você,
O Joel fala aqui, bom dia, abençoado. Ah, não. Tá escrito Joel, mas na verdade é a Denise, tá? A Denise fala aqui, bom dia, eu estou amando ouvir a Rádio Novo Tempo. É, que bom, Denise, a gente fica muito feliz, a gente só tá aqui porque vocês amam a gente, amam ouvir a gente, senão a gente não estaria aqui.
E os ouvintes do Vida e Saúde amam você, você, Grazi, Sandra e Raul, de verdade. Onde eu vou, eles falam o nome de vocês, sabia, Raul?
É. Carinho gostoso, né?
É, muito bom.
A Flávia, bom dia, queridos. Aqui é a Flávia de São Miguel do Guaporé, Rondônia. Ó, que legal. Ah, bom dia, estou assistindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adalgisa. Uhum. Adalgisa, acertei, hein?
Acertou.
Maria Eleni, bom dia, moçada linda. Deus abençoe todos. Maria de Maringá.
Muito bem. Vamos começar nosso bate-papo. A gente já agradece a todos que estão participando aqui, mandando alô, mandando participação, não é? Lembrando que a gente está no YouTube também, youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio. Vem para cá para você também, né, acompanhar o programa e ver o novo corte de cabelo da Sandra, que ela tá mais linda do que já era, né? Mais lindo esse cabelo maravilhoso aí, ó. Muito bem. Ô, Sandra, vamos lá. Existe, assim, uma crença, né? Muita gente pensa de que frustração é contrária à felicidade. Se você tá frustrado, né? É, não está feliz. A gente precisa de frustração para ser feliz? Eu acho essa pergunta aí, olha, muito, muito capciosa. A gente precisa dela?
Rose, é uma pergunta muito que abrange muita coisa. Uhum. Porque veja bem, para nós sermos felizes, nós precisamos de uma adaptação social, né? Porque se nós estivermos sempre em conflito social, sempre numa demanda de sofrimento, então não tem como ser feliz. E aí a frustração, ela nos ajuda a enxergar de forma mais clara o que está acontecendo e nos adaptar socialmente. Então, a frustração, ela é extremamente necessária para a felicidade, olhando por esse caminho, por esse prisma.
Uhum. Ok.
Muito bom, Sandra. Eu quero ler aqui, antes da minha pergunta, o comentário da Odete. Ela fala aqui, oi, povo lindo, estou muito feliz, pois estou vendo vocês. Eu adoro os ouvintes que vêm assistir a gente, Rose. Aí ela fala assim, ó, vocês são lindos, lindas, maravilhosos, amor. Que querida, a gente tá falando de frustração, mas os ouvintes da rádio nunca, nunca nos frustram, Rose, nunca.
Não é? Eles colocam a autoestima da gente lá em cima, não é?
É verdade, é verdade. Mas Sandra, vamos lá. A partir de que faixa etária, então, que a criança ela começa a experimentar e a lidar com a frustração de forma mais consciente?
É, eu acho que esse complemento mais consciente nos leva a uma criança na faixa etária já de 2 aninhos em diante. Por quê? Porque aos 2 aninhos, ela já está andando, ela já está conseguindo delimitar, vamos dizer assim, o que é o corpo dela, o que é o corpo do outro. Então, ela já toma para si a ideia de um não, colocando a sua fala de mais consciente. Mas o bebê, desde recém-nascido, ele já irá sentir frustrações, né? Uhum. No momento em que ele está quentinho dentro da barriga da mãe, e ele nasce em uma sala de hospital com ar-condicionado, que geralmente é em função até de bactérias, essa coisa toda, não pode ser um ambiente quente. E ele já sente essa diferença, ali já impacta. Uhum. E a gente já pode começar esse primeiro momento a chamar de frustração.
Uhum. É verdade.
Quando quer mamar e não vai mamar na hora, né?
É. Quando quer mamar,
Agora, Sandra, entre as faixas etárias aí, existe uma diferença entre as frustrações que eles experimentam?
Sim, Raul, tem uma questão bem curiosa. Os anos... Tem um estudioso que ele nos coloca uma questão que, de fato, a gente repara nas crianças depois que lê o artigo dele. As crianças em idades pares, elas estão com mais dificuldade na frustração. Porque a idade ímpar é quando a criança aprende, ela absorve o que está externo. Na idade par, ela sedimenta o que aprendeu. Então, ela tenta afirmar mais a própria pessoa. E a criança com mais dificuldade, vamos dizer assim, nesse sentido aí, que a frustração é pior para ela, ainda pegando aí até a questão da Grazi também, da fala, são os 4 aninhos de idade, que é quando a criança já aprendeu muita coisa e deseja sedimentar o que ele aprendeu. Então, a idade mais difícil para a criança aí são os 4 anos de idade, e existe essa variação, porque ímpar, ele absorve, pares, ele sedimenta o que absorveu. É um processo interessante que parece com a gente. Durante o dia, a gente observa tudo, aprende. À noite, a mente guarda aquilo que aprendeu. E nós vamos ter também esse intercalar durante o desenvolvimento. Um ano sim, um ano não. E a gente já reparou que está entre o ímpar e o par.
Nossa, então, que interessante.
Nos pares, elas ficam mais frustradas, é isso?
Elas vão sedimentar, né? Primeiro, no ímpar, eles aprendem e no segundo ano vai sedimentar.
Acho que os meus filhos estão indo só de 2, 4, 6, 8.
É mesmo? Tá pulando aí a parte do aprender só. Fala, Sandra.
A frase é assim, ó, eu já sei. É muito do ano par.
É mesmo? Uhum. Eu já sei. Raul.
Eu já sei.
Você confirma isso?
Confirma.
O que a ciência diz?
Pra mim.
Seu filho de 2 anos.
É, nossa.
Seu filho mais novo de 2 anos, sim, ele fala isso? Eu já sei.
Não, ele sabe desde.
Uhum. Não é desse jeito.
E também de personalidade, assim, de temperamento.
Uhum, sim.
Mas isso aí é outro. Acho que já falamos de temperamento, né?
Acho que. Não lembro. Mas que você já falou dos seus filhos sobre isso já. Você tava falando de crianças com 4 anos, que é uma idade difícil, né, Sandra? E eu fico pensando, crianças com 4, com 3, com 2, hoje é difícil uma criança que não de alguma forma não mexa com tecnologia, não é? Até porque quando os pais estão cansados, chegam em casa cansados, a criança começa a dar trabalho, não, vai lá, mexe no joguinho, mexe aqui no celular e tal, tal, tal. O uso excessivo da tecnologia, ele pode impactar nessa capacidade que a criança tem de lidar com frustração?
Pode, impacta muito na criança. E chega a impactar em nós também.
Uhum.
Por quê? Porque na tecnologia, Rose, o sistema de recompensa, ele é acionado de forma muito rápida.
É imediato.
Eu clico numa tela e eu já tenho a resposta.
Uhum.
Então, a criança, ela acostuma com essa rapidez da resposta do desejo dela. Então, ela tem a recompensa imediata, que é o que ela está visualizando, ouvindo, de forma muito rápida. Então, quando ela deixa o celular e ela precisa de algo que não é tão imediato, isso fará aí uma dificuldade para a mente em separar uma coisa de outra.
Uhum.
Até com a gente, se você está numa fila de banco e está demorando muito para ser atendido, para nós é difícil, agora se tornou mais difícil esperar. Porque com o celular na mão, tudo é tão rápido. Então, afeta a todos nós, eu acho que a criança mais é.
Não sei se a gente tem um programa falando sobre isso, mas é uma boa sugestão de tema, né?
Já do impacto da tecnologia. Já nesse assunto em outros programas.
Né? Não me lembro se a gente fez, mas é super interessante, porque realmente na tecnologia você vai lá, você faz os cliquezinhos ali para qualquer coisa, acessar o banco ali, seu aplicativo, é rápido. E quando demora, a gente já fica bravo, né? Quando tá demorando ali, fica ali. Imagina a criança que cresce acostumada com isso, Raul, não é?
Pois é, em casa a gente não dá telas pras crianças.
Uhum.
Na verdade, dá em 3 situações. Eu nem tô falando que é certo ou errado isso, tá? Uhum. Mas assim, quando vai fazer.
É o hábito da sua família.
Exato. Quando a gente vai fazer algum tratamento natural neles, que eles têm que ficar quieto,
uhum.
Aí, né, aí tem que ficar. Aí dá a tela, põe um desenho ali de Jesus e tal. Quando vai cortar o cabelo, que eu que corto o cabelo deles, aí pra eles ficarem quietos.
Uhum.
E numa viagem, se é muito longa também, mais de 3, 4, 5 horas, uhum. Aí às vezes a gente dá a tela.
Uhum.
Mas é impressionante, quando tira a tela, né? Porque tá convencionado que é só nesses momentos. Mas quando tira a tela, né? Ó, agora acabou, não sei o quê, taraná. É uma frustração gigantesca, né? Porque eles querem o que querem. Então,
e olha que eles nem usam sempre, só nessas condições, né? Só uma curiosidade, Sandra, a partir de que idade a criança deveria começar a ter contato com uma tela?
Ô, Rose, veja, aí tem uma questão muito complexa. Eu não sou do tipo de psicóloga a favor de nunca oferecer as redes o celular, a internet para uma criança. Não faço parte dessa linha. Por quê? Porque o mundo em que elas irão viver no futuro, ele será muito voltado para a tecnologia nesse sentido. Então, assim, num passado distante, tinha que preparar o cérebro para saber capinar, né, para ter essa desenvoltura. Hoje, não. Uhum. Precisa preparar também essa criança para o mundo do futuro, que será voltado para essa área. Uhum. Mas eu tenho uma preocupação que a criança ela tem outras áreas cerebrais a serem desenvolvidas. Até aí por volta dos 5 anos de idade, é um desenvolvimento tremendo. Então, ela precisa aprender a observar o mundo, observar o que está em volta. Então, eu diria o seguinte, a partir aí de uns 3 aninhos, talvez até 2, dependendo, a questão seria muito ligada ao tempo. Uhum. Então, a criança de 2 anos, um tempo muito restrito. A de 5 anos, um tempo também restrito. Eu faria, e gostei muito aí do que o Raul colocou, porque não é tirar da criança, mas é ter uma ordem de um tempo restrito, porque ela precisa desenvolver. Então eu começaria aí com os 2 aninhos, num tempo extremamente restrito para criança de 2 anos.
Exatamente, a gente já tinha ouvido falar que somente a partir de 2 anos e controladamente mesmo aí. Bom, gente, vamos lá, tá na hora do intervalo, 11h28, a gente volta depois do intervalo com a sua participação. Aproveita e responde pra gente qual é a sua reação quando uma criança próxima a você demonstra estar frustrada por não ter a vontade atendida. Aproveita também que a gente quer que chegue aí em sua casa aquela revista maravilhosa, Eu no Universo, é para adolescentes. Questões assim da vida, sabe? Questão de igreja, questão de missão, quem sou eu, por que que eu nasci? Tantas questões que passam na cabecinha do adolescente, pode pedir para ele, para o seu filho. Então manda recado aqui para o estúdio que a gente está apresentando o Vida e Saúde. Então é o 12981510081. Este é o zap do Vida e Saúde, né? 12981510081. Digita eu quero, que a gente passa o link do cadastro para você fazer no site da Escola Bíblica. Tudo bem? Eu fico te esperando. Mantenha a sintonia, a gente volta já.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta. A gente está batendo um papo sobre a frustração e desenvolvimento da criança com nossa amiga Sandra Barilli. Eu, a Grazi e o Raul estamos por aqui. E você já pediu seu guia de estudos? Eu no Universo. Essa é a revista para os adolescentes. Você que é responsável por um adolescente, pode pedir para ele, tá bom? Pode sim. É de graça, você não paga nada. A gente está distribuindo para quem queira estudar a Bíblia. E são assuntos referentes ao universo do adolescente. É um período de muitos questionamentos, não é? Está buscando aí uma identidade. Então, é presente. Você vai gostar. Você não. Seu adolescente vai gostar. Muito bom. A gente retoma aqui. Grazi Donato.
Rose, vamos lá, vamos voltar. Eu quero continuar o quadro aqui, né, esse segundo quadro, trazendo a Maria. Ela fala aqui que ela achou esse assunto super interessante, porque ela tem que lidar com isso. Ela tem netos e alguns deles sofrem com o não, e ela fica sem saber o que fazer. Eu achei legal, Rose, porque tem muitos avós que não querem nem saber de falar não para os netos, né? Já tá querendo aprender.
É verdade, que bom.
Ai, é difícil falar não pros netos, né? Os avós querem sempre falar sim, fazer tudo pelos netinhos, mas a Maria tá querendo aprender, achei muito legal. Agora, Sandra, fala pra gente assim, essa questão de lidar com a frustração é importante para o desenvolvimento da inteligência emocional da criança?
Sim. Porque, Grazi, Isso estaria ligado diretamente às nossas relações interpessoais e o nosso relacionamento conosco. Então, se eu estou tentando fazer algo e não consigo, e eu não consigo lidar com a frustração, eu entro numa espécie de adoecimento e não continuo tentando. Agora, quando eu consigo lidar melhor com a frustração, eu sei que eu posso pensar sobre o que está acontecendo, eu posso continuar tentando, eu posso me perdoar. Então, está diretamente ligado, né, a essa tentativa de continuar lutando ou do desistir. E quando você continua lutando por algo, você cresce, né, no aspecto cognitivo. E eu me identifico muito com a Maria, tá? Nossa, é muito difícil falar não para a neta, no meu caso. Meu Deus, como é difícil.
Oi, Raul.
Opa.
Opa, tava fechado, diga.
Eu acho, né, Sandra, que se a criança só recebe sim, 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 ela não, aí sim ela não vai estar preparada pra vida, né? Porque a vida, ela não é só assim, sim, né? Ela vai chegar no emprego, vai chegar no relacionamento, vai chegar em todas
quando
as
situações. Quando ela chega na escola
aí,
já. Quando ela já chega na escola nos primeiros anos ali.
Então é preparar ela pra vida de verdade, né?
É, mas quem é...
Raul, assim, ó... Quando a gente fala sim para tudo aí, para a criança, a gente quer fazer isso para não frustrar, para achar que está sofrendo, né? Mas é isso que você colocou. Lá fora, uma coisa colocou na escola, logo no início, é não o tempo todo. E ela pode ficar com autoestima negativa pensando assim, nossa, eu sou a pessoa mais errada de todas aqui, né? E se autoavaliar de forma negativa também.
Ah, interessante. Perfeito. Isso.
Agora, Sandra, que o pai, né, o adulto, o cuidador, a avó, pode fazer aí durante os momentos de uma reação negativa aí da criança, né? A produção foi muito boazinha, a Lu é muito boazinha, ela falou assim, quando envolve choro, eu quero piorar a pergunta, né? Quando envolve aquele negócio de se jogar no chão, ficar igual faz aquele negócio, parece um bicho, né? Essas coisas, assim, que eu nunca passei por isso, nem a Grazi, nem ninguém, não.
Não. Nunca. Raul, sempre que a criança estiver dando uma birra ou quando ela está chorando, o acolhimento, ele é sempre necessário, tá? Por quê? Porque esse choro, ele significa muito. E fazer acolhimento não significa falar sim. Você pode acolher e manter um não. Então, o que fazer? Acolher e falar não, tá? E manter o não. O não, ele é necessário. Agora, nós precisamos aprender a ler o choro, né, Raul? Porque às vezes a criança, ela tá chorando por algo. Vou dar um exemplo. Domingo passado, a minha neta estava na piscina com o meu marido.
Sim.
E tinha um balão. E ela subiu nesse balão, quer dizer, ela brincou ali com o balão. E o Eduardo, meu marido, ele inventou de subir no balão também. E aí ela falou assim, vai estourar. E aí estourou o balão. Então ela começou com um choro compulsivo. E ela falava assim, eu falei, você é gordo, você ia estourar o meu balão. E aí eu acolhi. Eu peguei uma toalha, peguei no colo, abracei. Falei, fica aqui no colo da vovó um pouquinho. E ela foi chorando, soluçando e acalmando. Depois ela falou assim, vovó, eu tô com tanto medo na escola, na primeira série, a professora disse que agora tem prova, eu vou reprovar em tudo, tô com medo. Então, olha, esse choro enorme não era na frustração do balão, havia uma preocupação que precisava ser externada em forma de choro. Então, nós temos que aprender também a fazer essas leituras.
É verdade.
Legal. Ô Sandra, às vezes na tentativa de cuidar da criança, o adulto acaba super protegendo. Não é, acho que todos nós temos essa, esse, quem é responsável por uma criança, né, essa primeira reação, não é? E de que forma essa superproteção vai impactar o desenvolvimento da criança, principalmente quando a gente diz em relação a uma frustração?
Sim, porque assim, eu vou aproveitar para pontuar algo que eu acho até que eu já coloquei aqui, trauma é uma coisa, frustração é outra coisa, embora muitos filósofos, até psicanalistas, usam a palavra trauma para as duas coisas, mas eu não gosto. Eu acho que trauma está ligado ao sentido destrutivo. Então, ele vem num aspecto destrutivo para o desenvolvimento da criança. A frustração, ela vem num aspecto construtivo para a criança, para que ela aprenda a se adaptar em sociedade, para que ela possa saber que ela pode errar e pode tentar de novo, né? Então, a frustração, ela passa a ser muito necessária. E quando nós falamos sim para tudo, para que essa criança não passe por esse sofrimento, Rose, a gente não prepara para a vida. E como a gente colocou, dentro de casa, até um certo momento, você pode oferecer tudo, mas quando ela sair de casa, ela não terá tudo. E aí ela não vai conseguir lidar com isso. E mesmo dentro de casa, se um dia ela pede um carrinho de plástico e você não fala não para ela, e ela vai pedindo, e é sempre sim, um dia que ela pedir uma Ferrari, você vai conseguir dar aos 20 anos? Então, a frustração ela tem que acontecer na infância para, enquanto adulto, saber como agir diante da vida e lutar, né?
Muito bom, Sandra. Eu já vi até casos assim de adultos que às vezes atentam quanto a própria vida, porque nunca sofreram frustração quando eram crianças. Uhum. Então não sabem, por exemplo, lidar com término de relacionamento, né? E coisas desse tipo.
E até tira a vida da outra pessoa, né, Grazi? Até tira a vida da outra pessoa, porque existem casos de quando um rapaz, por exemplo, pediu a moça em namoro e ela disse não, vai lá e mata. Existem casos, assim, trágicos, né?
Sim, sim, por isso que isso é tão importante nesse assunto. Quero mandar um abraço aqui pro Gabriel, Rose, que ele fala, bom dia para vocês e todos os ouvintes da Minha Alegria. Ele diz que tá aprendendo muito com a gente e sempre tá orando pela gente da rádio. Obrigada, Gabriel, viu, pelo carinho aí, a gente fica muito feliz.
Abraço, Gabriel.
Muito querido.
Agradecemos.
Ô Sandra, agora fala pra gente assim, daqueles adultos que eles querem compensar as frustrações e tristeza das crianças, dando presentinhos, dando as comidas favoritas. Isso pode ser um problema? Ou a gente pode enxergar assim como uma forma de recompensa de determinado comportamento da criança?
Ô Grazi, eu acho que nesse caso precisa ter bom senso, né? Bom senso. Às vezes a frustração não chega a ser um trauma, mas pode ser bem brutal e é difícil de lidar de fato. A criança, ela não é um adulto em miniatura, né? A gente precisa ter esse bom senso. Então, assim, em um momento ou outro, de acordo com a intensidade das coisas, eu gosto de ter essa flexibilidade para isso. Mas isso não pode ser uma rotina, não pode ser sempre, não pode ser para tudo. Porque a criança, ela, a partir desse momento, ela acha que sempre que algo não der certo, ela terá que ser gratificada de alguma forma. E isso seria um péssimo ensinamento, né?
Uhum. Verdade. Eu lembrei do meu filhinho, às vezes ele arranha assim, qualquer coisinha assim, olha... Ó, mamãe, eu arranhei aqui, eu posso assistir o celular? Porque eu arranhei, aí você vai pôr alguma coisa aqui.
Ele quer trocar, então.
Não é assim. Mas, Sandra, a forma com que a criança aprende a lidar com as frustrações pode impactar também na capacidade dela perdoar as pessoas, desenvolver empatia, né, se colocar no lugar do outro?
Raul, tem algumas pessoas, você já deve ter percebido isso, que parece que o mundo tem uma dívida com ela.
Uhum.
Que todos são responsáveis por fazer algo que traga o agrado dela.
Uhum.
Então, tem um momento, inclusive na terapia, né, no processo terapêutico, que a gente precisa entender que ninguém me deve ninguém. Ninguém me deve nada. Se eu quero algo, sou eu quem preciso fazer. As pessoas, elas não possuem dívida, né? Inclusive, algumas pessoas falam assim, é aquele perfil, o mundo não me quis.
Uhum.
Por quê? Porque eu quero tudo da forma que eu quero, né? E pronto. Então, impacta sim, Raul. Porque ainda tem uma questão aí Se eu acho que as pessoas têm uma dívida eterna e precisam fazer tudo para que eu fique bem, eu nunca vou conseguir, eu terei raiva das pessoas. E terei raiva também da minha própria pessoa, por não fazer e achar que é o outro quem precisa fazer por mim.
Que é a síndrome de Robin Hood, né? Assim, a pessoa acha que quem tem mais tem que dar, independente se for dinheiro, se for outras coisas, que ele é a vítima né, e quem tá bem.
Agora, mais uma síndrome, viu? É. Pra gente poder estudar aqui no programa. Legal. Eu tenho uma pergunta para fazer, que eu acho que vai ajudar a ouvinte que mandou o recado e muitos dos ouvintes também. Olha o recado anônimo que chegou pra gente. Eu tenho um bebê de 2 anos. Por ele ser filho único e eu ter tido muita dificuldade para engravidar, eu sinto que às vezes ele me domina em relação ao que ele quer. Porque no final, eu não quero dar, mas por causa da persistência, da insistência, eu vou e acabo cedendo em relação ao que ele deseja. Então, a pergunta é o seguinte, como na prática os pais ou outros cuidadores podem desde cedo ensinar a criança a lidar com frustração, Sandra?
Legal, Rose. Veja, primeiro, não negar essa frustração. Nós adultos nos frustramos muitas vezes, então é não negar. Você está chateado porque não pode ser assim? Eu também estou chateada porque eu gostaria que fosse, eu gostaria de dar isso. Mas eu sei que se eu quiser isso, eu estarei te prejudicando. Então você fica chateada, eu também fico chateada e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? E acolher essa criança dentro da emoção que ela está sentindo naquele momento. Não é negar. Você não, você não pode ficar com raiva porque eu não te dei isso. Claro que pode ficar com raiva, a gente só precisa conversar sobre isso. Porque quando eu quero algo e não consigo, muitas vezes eu também fico com raiva. Então, proporcionar esse acolhimento, né, Rose? E uma outra questão também, Rose, quando é algo que a criança está fazendo e ela frustrou porque ela não deu conta, montar um Lego, por exemplo, ensinar a criança a sorrir, a dar risadas dos próprios erros. Para rir da situação.
Isso falta muito.
E recomeçar.
Traz mais leveza, né? Porque tem
mais leveza.
Traz mais leveza, porque se a gente fosse aborrecer com tudo também, nós vamos entrar numa situação complicada na vida adulta, não é? Então,
sim.
Não é, Grazi?
Opa. Verdade. Oi, tô aqui. Verdade. Rose, mas eu tava aqui pensando, tem muitos pais, Sandra, que se preocupam, né, que tem filho único, que às vezes o filho único, ele tem aquela dificuldade maior ainda, né, em lidar com não, porque ele nunca teve que dividir nada. Eu já peguei o Benício, por exemplo, ensinando pros amiguinhos assim, quando seu pai e sua mãe falar não, você vai insistir por 5 vezes.
O tutorial ali, né? Vamos lá.
Tutorial.
5 vezes. Tipo assim, eles não vão resistir se você insistir. Mas não pode ser assim de uma vez. Você tem que insistir aos poucos, entendeu?
Olha só.
Acho que ele mapeou você, hein, Grazi?
Ô Grazi, na quinta vez você tá cedendo, então, hein?
Né, você tá vendo?
Ó, pessoal, aqui quando a gente quiser pedir alguma coisa pra Grazi.
Tem que pedir 5 vezes.
É impressionante as crianças, né? Acho que vai amolecendo até a gente ceder, né? Dependendo do que for. Mas o B não se frustra, não. Ele tem essa coisa da insistência, sabe? Até conseguir. Mas, Sandra, eu tô perguntando isso pelo seguinte: as brincadeiras em grupo, por exemplo, podem ajudar as crianças a aprenderem a lidar assim com essa frustração?
Sim, grave. A idade de 6, 7 anos é a idade dos jogos, né? Então, esses jogos inocentes, né? Banco Imobiliário, tem tantos outros. E é uma boa forma desse trabalho em grupo e também com outras crianças de exercitar essa questão da frustração. Claro que eu não vou, por exemplo, brincar com um jogo com uma criança de 5 anos, de 6 anos, como se eu estivesse jogando aí com um adulto. Eu preciso ter uma flexibilidade para que ela ganhe de vez em quando, ou se eu estiver entendendo mais. Mas, às vezes, é necessário o adulto ganhar numa situação como essa e acolher essa frustração da criança. Agora, Quando a criança tem uma criança menor, tem aquele jogo do brinquedo, né? Ah, ela pegou o meu brinquedo, mas o brinquedo é meu, né? E aí o pai vem, não, mas deixa ela brincar um pouquinho. E a criança chora. Então, esses momentos, na verdade, são muito ricos para trabalhar sentimento, o emprestar para o outro, né? Aí eu vou repetir, sim, de fato, o brinquedo é seu. E ele vai continuar sendo seu. Mas vamos emprestar? Você lembra que eu emprestei isso? E depois para fulano e me devolveu? Então, é um bom momento para trabalhar essa socialização, essa frustração e esse se doar.
Uhum. Lá na sua casa não tem esse problema, né, Raul? Não é?
Quase nunca.
Não.
Ô, produção. Tem mais uma? Só mais uma, e a Sandra vai ter um minuto para responder também.
Beleza,
vamos lá.
Quer saber o seguinte, a gente até teve um ouvinte que falou que cuida de crianças portadoras de necessidades especiais, né? E é muito difícil lidar com a frustração deles. Quais estratégias a gente pode ajudar aí esse ouvinte, Sandra?
Ô, Raul, existe uma tendência nossa ao cuidar de uma criança com necessidades especiais, achando que... Eu já ouvi isso muito, sabe? Do tipo assim, nossa, mas coitadinho, já sofreu tanto. Nossa, já não pode isso, não pode aquilo. Então, há uma tendência de não permitir a frustração. Agora, vamos pensar aqui. Se há essa dificuldade nesse sentido, é uma criança que, na verdade, ela precisa mais do que nunca aprender a viver na vida adulta. Então, assim, eu preciso manter a coerência, o bom senso do que é possível, do que não é possível. E daquilo que é possível, eu preciso, com amor, carinho, acolhimento, oferecer os limites. Porque Ela precisa ser educada e adaptada à sociedade da mesma forma que as demais.
Interessante. Aí fica essa pergunta, já dá uma pauta pra gente aqui, não é? Sandra, muito obrigada mais uma vez esse encontro de amor, de carinho, de aprendizado que você nos proporciona. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com você.
Amém. Até quarta-feira que vem, querida. Que delícia. Muito que delícia bom. Estar aqui com vocês. Na quarta a gente está aqui.
Deixa pra gente.
@SandraBarini, psicóloga. Venham aí para o Instagram, para o YouTube, vamos continuar conversando. Beijo.
Muito bom, beijo. Até quarta. Agora, Grazi, até você e Raul, até amanhã, viu?
Uhum. Ah, tá bom. Tá bom, Rose. Ai, eu quero aqui. Obrigada, viu, Sandra, pelos aprendizados. É sempre muito bom quando você vem, viu, para todos nós. Eu quero deixar um verso bíblico aqui, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Às vezes a gente se frustra como adulto mesmo, né, porque Deus não nos deu alguma coisa, tem o tempo de Deus, né, e tem também que às vezes o que a gente quer não é para o nosso melhor, então nós também precisamos aprender a lidar com isso. Quem quiser continuar e quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, a minha mentoria para mulheres, @GraziDonato no Instagram. Um beijo, gente. Até amanhã.
Beijo.
Já tô ansiosa.
Eu também. A gente termina assim, né, Raul? Já com vontade do próximo programa.
Verdade. Muito bom. Obrigado, Sandra. Foi excelente. Que Deus te abençoe. E também um verso bíblico aqui, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, a gente tem que persistir,
sim, né?
E com as crianças aí, para que elas possam crescer e colher muitos frutos.
Uhum, exatamente.
Para você que quer emagrecer com saúde e de forma definitiva, parar de se frustrar aí com métodos rápidos, métodos que não levam a lugar nenhum, acessa leisdeemagrecimento.com.br e agenda sua sessão gratuita com o nosso time. Você não vai se frustrar.
Muito bem, gente. Deixa eu ler algumas participações. Ivanildo do Piauí diz assim: aprendendo muito, eu fico frustrado quando o aplicativo da Rádio Novo Tempo tá fora do ar. Fico relaxado quando volta. Ai, Ivanildo, a gente deu muita risada aqui com a sua participação. Você lida bem com as demonstrações de frustrações das crianças? Foi a nossa enquete? Sim, 54%. Não, 46%. Eu achei que fosse o número ficar mais desequilibrado, mas até que ficou aqui, ó, equilibrado. Estamos em encerrando, deixa eu ler o último recado. Bom dia, vocês são bênção, quero agradecer muito pelo programa de vida e saúde de ontem. Eu tava orando para Deus mandar uma profissional como a Ana, eu já até fiz uma mega consulta com ela. Tudo que vocês estavam falando ontem parecia que era exatamente comigo, parecia que eu era paciente do programa, parecia que eu estava sendo citada, só faltaram falar meu nome. Gratidão pela vida de cada um de vocês e pela Rádio Novo Tempo. Amiga, nossa gratidão pelo seu carinho e por esse recadinho que deixa o coração quentinho, não é, dona Lu Ferreira?
Com certeza, a gente fica super feliz. E feliz também vai ficar quem continuar com a gente no Clube da Música, porque a Laura Ramos tá chegando por aqui na sequência com muita música boa.
Ei, Laurinha! Querido, querida, tá combinado amanhã mais um Vida e Saúde? Eu fico na expectativa. O que essa Lu Ferreira vai aprontar com a gente pra amanhã, né? O que ela traz pra amanhã? Trará amanhã? A gente fica na expectativa. Tchau pra você, tudo de bom. E a gente se esbarra na programação da Rádio Novo Tempo. NT Notícias, William Vieira por aqui.